18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60%. E sabe, até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Rodeivel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, Sena, Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa Ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 22 de julho. E a nossa Ótica News está com promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. Você parcela os seus óculos em até 6 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes pelo crediário da loja. A nossa Ótica News fica em novo endereço, na Avenida Brasil, em frente à Luca Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Tudo sem motivo, coitadinho do meu ouvido. Você insultou e me xingou. Eu só queria o seu amor. Nossas fotos pôs no lixo, fez bobagem, pagou mico. Você brigou e me atacou. Eu só queria o seu amor. E o que você ganhou? Desconta essa raiva toda na minha cama, em cima de mim, aí você me xinga. Aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga. Para de falar e pula na minha boca, gasta do meu beijo toda essa saliva. Aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga. Maiara e Maraísa, senhoras e senhores.
Coitadinho do meu ouvido, me insultou e me xingou. E eu só queria o seu amor. Nossas fotos pôs no lixo, fez bobagem, pagou mico. Você brigou e me atacou. E eu só queria o seu amor. E o que você ganhou? Desconta essa raiva. De falar e pula na minha boca, gasta no meu beijo toda essa saliva. Aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga.
Desculpe essa raiva toda na minha cama,
é em cima de mim.
Aprende a terminar a briga, aprende a terminar a briga.
Para de falar.
Bom é quando a gente faz as pazes.
Maiara e Maraísa, senhoras e senhores.
Thierry.
Sobre as flores e um raio de luar.
Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão.
Na vida da gente pra quê? Só pra fazer sofrer. Tem gente que apaixona a gente meio assim do nada, depois some do mapa. Você foi o tipo de gente que eu quero esquecer. Que a minha cama teve o desprazer de sentir prazer. Se eu pudesse, eu voltava no tempo pra te desconhecer. Se você não fizesse amor tão gostoso assim, já me ajudava. Mas seu beijo foi professor, pegou na minha boca e deu aula, aula de virar meu olho, aula de entrar na minha mente. Seu aluno tá confuso em te odiar e te amar pra sempre. Eita, nó! Deixa aqui! Você foi o tipo de gente eu quero esquecer. Que a minha cama teve o desprazer de sentir prazer. Se eu pudesse, eu voltava no tempo pra te desconhecer. Se você não fizesse amor tão gostoso assim, já me ajudava. Mas seu beijo foi professor, pegou na minha boca e deu aula, aula de virar meu olho, aula de entrar na minha mente. Seu aluno tá confuso em te odiar e te amar pra sempre.
pode entrar na minha mente. O seu aluno tá confuso em te odiar e te amar pra sempre. Aula de virar meu olho, aula de entrar na minha mente. O seu aluno tá confuso em te odiar e te amar pra sempre.
Tem gente que não beija, não. Tem gente que dá aula, viu, gente?
E essa tá aula não esquece mais. Que isso?
Tem que respeitar, rapaz.
Desencosta de mim. Não sou mais nada seu. Não força a intimidade. De mim você já não arranca nenhum arrepio de saudade. A bagunça que você deixou tem alguém dando jeito. E a pessoa que tá do meu lado merece respeito. Nem abra a boca pra falar mal dela e botar defeito. Você me deu saudade, ela me deu amor. Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração. Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex. Você me deu saudade, ela me deu amor. Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração. Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última vez. Na bagunça que você deixou tem alguém dando jeito. E a pessoa que tá do meu lado merece respeito. Nem abra a boca pra falar mal dela e botar defeito. Você me deu saudade, ela me deu amor. Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração. Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última vez. Você me deu saudade, ela me deu amor. Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração. Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex. Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração. Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex.
Mais uma vez ele te feriu. É a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração, não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo. Defensor, eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo.
Agora!
Porque eu sou seu anjo, te amo. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. estou aqui, seu defensor. Eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto estiver aqui, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto estiver aqui, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater.
Mulato forte, alegre e destemido. Nasceu do amor feito na terra em meio à plantação. Pegava no cabo da enxada e gambiava o gado. Tristeza era coisa que não se via do seu lado. Depois da roça e a travenda, um copo de cachaça. Cantava, tocava viola e fazia graça. O peito largo, riso claro, amigo dos amigos. Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos. Ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do patrão. E um doce, amargo, alegre e triste entrou no coração. Tião não era mais o mesmo depois que sentiu o brilho desse olhar. Sentiu pela primeira vez vontade de chorar.
Mas o feitiço do olhar entrou feito veneno. O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno. A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia. A tentação era mais forte, ele não resistia.
Ele chegou mais perto, um raio de esperança. Um homem quando ama fica assim meio criança. E ele então falou de tudo aquilo que sentia. Pediu desculpas por amar assim quem não devia.
Uma lágrima rolou nos olhos de uma da filha do patrão. Seu rosto branco avermelhou na força da paixão. Então o céu chegou na terra. Quando amor existe fica tudo igual. O amor aconteceu no meio do canavial.
Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte. A honra se lava com sangue, uma jura de morte. O fruto desse amor não pode ver a luz do dia. À noite o som de um tiro, um corpo cai na terra fria.
Tudo que aqui se faz
aqui também se paga. A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga. Por 7 anos nada mais nasceu naquele chão. Na noite escureceu de vez os olhos do patrão. Mas quando é noite de lua, tem gente que já viu em meio à plantação um negro levando um menino louro pela mão. Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual, um rastro de uma mão no meio do canaia. De um amor no meio do canaria.
História linda. Boa! Obrigado, gente.
Fica na paz, quando não quer Deus não briga, pode seguir sua vida. Você terminou, jurando que tava tranquila, achando que tava por cima.
Mas quando me vê de rolê com as amigas, virando tequila, garrafa pra cima, as rabas descendo, mudando o clima novo, jogador do time das bandidas. Não vale se arrepender depois que você já fez. Eu tô na puta.
Não adianta chorar pelo gin derramado. Seu amor não vale uma gota de álcool. Pega essa, recaída, vai pro final da fila, que eu tô desandado.
Não adianta chorar pelo gin derramado. Seu amor não vale uma gota de álcool. Pega essa, recaída, vai pro final da fila, que eu tô desandado.
Você vai fazer?
Agora eu tô solteiro, apaixonei no bailão.
Ela nem viu, perguntou de você.
Só que eu tô de boa, vários contadinhos. Acho que essa vida louca nasceu.
Não adianta chorar pelo gin derramado. Seu amor não vale uma gota de álcool. Pega essa recaída, vai pro final da fila, que eu tô desandado.
Não adianta chorar.
Pode até dormir com outra, mas sei que cê sonha comigo. Pode até estar de namorada nova, mas eu sou o seu caso inesquecível. E você sabe de tudo e quer se enganar, troco de nada. Até quando você vai insistir na cama errada? Eu fui e sou aquele amor que você. Sonhar comigo, pode até estar de namorada nova, mas eu sou o seu caso inesquecível. E você sabe de tudo e quer se enganar troco de nada. Até quando você vai insistir na cama errada? Eu fui e sou aquele amor que você nunca superou. Eu fui e sou
depois de tanto amor. 3 da TV aberta em Brasília. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Publicidade de apostas esportivas ganha alerta sobre os riscos do vício. Combate à violência doméstica avança com projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Governo libera 547 milhões para ressarcir aposentados do INSS. Boa noite. As publicidades de empresas de apostas esportivas, as bets, passaram a exibir mensagens de alerta sobre os riscos do vício e das perdas financeiras. A medida busca informar os apostadores e incentivar o jogo responsável. Os avisos passam a fazer parte das regras para a divulgação das plataformas de apostas e têm como objetivo alertar a população sobre os possíveis impactos do jogo compulsivo. Repórter Rodrigo Rezende.
As publicidades de empresas de apostas, as chamadas bets, devem conter, a partir de agora, uma das seguintes frases. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. Ou, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ou, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A iniciativa do governo quer atentar para os riscos do vício em apostas, como acontece no caso de medicamentos e cigarros. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, alertou sobre o perigo imposto pela chamada ludopatia.
Já fizemos isso com o tabaco e avançamos muito. O Brasil diminuiu significativamente o número de fumantes. Passou da hora de fazer o mesmo em relação às apostas esportivas. Esse não é um debate ideológico. O vício não pergunta em quem alguém votou. O endividamento não distingue partidos.
As novas diretrizes do Ministério da Fazenda ainda proíbem que, durante a publicidade, aconteçam opiniões ou análises que induzam ou influenciem a realização de apostas.
Um projeto apresentado no Senado cria a cobrança social extrajudicial para facilitar a recuperação de dívidas de pequeno valor. A proposta busca oferecer uma alternativa mais simples e menos burocrática para a negociação de débitos. O objetivo é promover a inclusão financeira, estimular a regularização cadastral de cidadãos e empresas e reduzir a judicialização das cobranças. As informações com o repórter Douglas Castilho.
A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prevê uma articulação com os cartórios de protesto, aqueles que o credor utiliza para cobrar dívidas sem ingressar na justiça, para promover soluções mais rápidas e menos burocráticas. A primeira e mais emergencial medida do texto determina o cancelamento automático de todas as dívidas que já tiveram sua exclusão autorizada nos últimos 10 anos, desde que atingidos os critérios previstos. Rogério Carvalho explicou o projeto e apresentou dados do alcance da proposta.
Facilita a negociação de dívidas de até meio salário mínimo com custos menores e sem burocracia. E mais, determina o cancelamento automático sem nenhum custo de registros de protestos pequenos que já tenham autorização de baixa há anos. Essa medida pode beneficiar 4 milhões e meio de famílias e mais de 1 milhão de pequenos empreendedores.
O alvo principal são as pequenas dívidas em atraso que geram restrições cadastrais desproporcionais, travando o acesso de cidadãos ao crédito, a financiamentos e muitas vezes dificultando a obtenção de emprego. O projeto aguarda encaminhamento para a comissão pertinente.
O governo federal editou uma medida provisória que libera mais recursos para ressarcir aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos em seus benefícios. Para isso, foi aberto um crédito extraordinário de 547 milhões de reais. Os recursos serão usados para devolver os valores cobrados irregularmente dos segurados e garantir o pagamento dos ressarcimentos. A medida faz parte das ações do governo para reparar os prejuízos causados causados pelas fraudes identificadas no INSS. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A liberação dos recursos faz parte do processo de ressarcimento das vítimas do esquema investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Os recursos para devolução vêm do orçamento da própria Seguridade Social. Para os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, esses valores deveriam ser cobrados das entidades responsáveis pelos desvios. E lembrou que mais beneficiários ainda aguardam a devolução.
Tem muito mais gente que ainda não recebeu. As reclamações foram 6,6 milhões de contestações. Então faltou mais de 1 bilhão e 850 para devolver.
Para saber se você tem direito ao reembolso, acesse o portal ou o aplicativo Meu INSS. Faça login com seu CPF e senha da conta gov.br e confira se há lançamentos na opção extrato de pagamento. A devolução é liberada em até 15 dias úteis.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial. O parlamentar afirmou que a medida pode aumentar a produtividade e citou dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, segundo os quais países com menor carga horária anual, como a Alemanha, Dinamarca e Países Baixos, registram maior produtividade por hora trabalhada. Segundo o senador, a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida, reduzir a rotatividade nas empresas e fortalecer a competitividade da economia.
No Brasil, a média supera a 1.600 horas anuais. Mesmo assim, esses países produzem muito mais riqueza por hora trabalhada do que nós, o que investem em tecnologia, inovação, qualificação profissional.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, pediu que a proposta de fim da escala 6x1 seja amplamente debatida antes de ser votada pelo Congresso. O parlamentar afirmou que é necessário ouvir trabalhadores, empregadores e representantes dos diversos setores da economia para avaliar os impactos da medida sobre o emprego, a competitividade e os custos de serviços e produtos. Girão também questionou argumentos que a mudança aumentaria a produtividade e citou estimativas apresentadas por setores como o transporte e a panificação, que apontam possíveis aumentos de custos caso a proposta entre em vigor.
Tem alguma coisa muito estranha, muito esquisita nisso tudo, e não é assim enfiar a goela abaixo. O pessoal que defende o fim da escala 6x1 dizer que vai aumentar a competitividade, vai aumentar a produtividade. Eu fico na pergunta, para quem?
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre um pacote com 7 projetos de lei voltados ao combate à violência doméstica e familiar e à ampliação da rede de proteção às mulheres e dependentes. As propostas alteram prazos de denúncia, criam cadastros de restrição, humanizam exames periciais e barram mecanismos de pressão institucional contra as vítimas. Mais detalhes com Bruno Lourenço.
Entre os projetos de lei aprovados na Comissão de Constituição e Justiça relacionados ao combate à violência doméstica e familiar, está o que dobra o prazo para que as mulheres formalizem queixas contra agressores, que passa de 6 meses para até 1 ano. No mesmo sentido de proteção contra coações, a comissão avalizou o projeto que proíbe juízes de agendarem de forma automática a audiência de retratação prevista na Lei Maria da Penha. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apontou que o agendamento sem o pedido expresso da vítima pode gerar pressão indevida.
A exigência de manifestação expressa da vítima para a realização da audiência de retratação e a condição de que essa manifestação ocorra antes do recebimento da denúncia previne possíveis pressões ou coações.
Outra iniciativa votada na CCJ determina que o prazo de prescrição para o crime de assédio sexual só comece a contar a partir do momento em que cessar o vínculo de subordinação profissional da vítima com o assediador. O colegiado ainda aprovou a criação de um cadastro nacional com dados de condenados por feminicídio, estupro e violência psicológica, e projeto que assegura a realização de exames de corpo de delito humanizados em IMLs e delegacias. O colegiado chancelou também a obrigação de divulgação governamental em massa do canal Ligue 180 e deu parecer favorável a projeto que impede a repatriação compulsória de menores para outros países caso haja comprovação de indícios de violência doméstica no local de origem estrangeira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reconhecem o hip-hop como manifestação da cultura brasileira.
Projeto prevê o uso de tecnologia 3D para reabilitação crânio-facial no SUS.
Avança na Câmara proposta que cria a Política Nacional de Bioeconomia.
Boa noite. Comissão aprova projeto que visa incentivar o desenvolvimento econômico com uso sustentável de recursos naturais. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta que institui a Política Nacional de Bioeconomia. O projeto busca orientar o desenvolvimento econômico do país com base no uso sustentável dos recursos naturais. A bioeconomia é definida no texto como conjunto de produção, utilização e conservação de recursos biológicos, ciência, tecnologia e inovação para produzir bens e serviços de forma sustentável. Entre os objetivos estão a promoção do desenvolvimento nacional, regional e local, junto com a conservação da sociobiodiversidade e o fortalecimento da presença do país em mercados internacionais que exigem produtos com menor impacto ambiental. A relatora do projeto na comissão, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, destacou que a nova política ajuda a estruturar a transição para um novo modelo econômico.
Atende a uma lacuna de coordenação intergovernamental e de integração de instrumentos de fomento, informação e governança capazes de dar escala à transição para uma economia de baixo carbono, com valorização de ativos biológicos e geração de trabalho e renda em bases sustentáveis.
O projeto estabelece incentivos fiscais e tributários, como crédito, benefícios fiscais e estímulo às compras públicas de produtos sustentáveis. Parte dos recursos virá de fundos regionais, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e de mecanismos ligados ao mercado de carbono. Além disso, o projeto prevê a criação de instrumentos para viabilizar a política, como um conselho, uma estratégia e um sistema nacional de bioeconomia para administrar os recursos e mapear oportunidades no setor. Segundo a relatora Socorro Neri, a bioeconomia deve ocupar papel estratégico no desenvolvimento nacional.
Que bioeconomia deve ser uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país, mas ao mesmo tempo clarificando que bioeconomia está sempre relacionada à sustentabilidade ambiental e econômica e sempre ouvindo e escutando com a participação da sociedade brasileira.
A medida ainda prevê a inclusão de comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares nas cadeias produtivas da bioeconomia, com foco na capacitação e geração de renda. A proposta determina que os planos de desenvolvimento regional da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste passem a incorporar diretrizes da bioeconomia. O projeto que cria a Política Nacional de Bioeconomia será analisado a seguir pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, alerta para o avanço da pirataria, da falsificação e da sonegação, afirmando que essas práticas fortalecem o crime organizado e causam prejuízos bilionários aos cofres públicos. Ele destaca que produtos aparentemente inofensivos podem financiar redes criminosas.
Júlio Lopes também chama atenção para os riscos à saúde causados por bebidas e medicamentos falsificados. Para o deputado, a atuação das quadrilhas nesse mercado exige mais conscientização da população sobre a procedência dos produtos consumidos.
Nós estamos lutando muito aqui pela Comissão Externa do Brasil Legal, não só para conscientizar você que está nos ouvindo, que tem que tomar muito cuidado com a origem das bebidas, com a origem do consumo dos produtos e serviços que você contrata, e é muito importante que você se ajude, ajude a sociedade a se proteger dessa prática, que também, na área dos remédios hoje, tem um espaço enorme. E os remédios mais falsificados são os remédios dos cânceres e das doenças raras.
Segurança Pública.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que impede que crimes de violência contra a mulher sejam considerados de pequeno dano e, com isso, deixem de ser punidos. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Essa proibição, pela proposta, é inserida na Lei Maria da Penha. O princípio da insignificância, que também é conhecido como bagatela, prevê que crimes de pouca importância que causem dano pequeno não devem ser punidos. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça já determina que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no contexto das relações domésticas. O objetivo da proposta é transformar o que hoje é um entendimento do tribunal em legislação. A autora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que nenhuma forma de violência contra mulheres pode ser considerada insignificante.
Não existe insignificância quando se fala em mulher, em violência contra a mulher, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a cada 5 horas e 25 minutos uma mulher é morta no Brasil. Então, nunca é insignificante a violência, porque ela pode se transformar depois em vicaricídio ou em feminicídio. Por isso a importância desse projeto aprovado nessa casa.
O vicaricídio mencionado pela deputada é o ato de matar pessoas próximas a uma mulher, como filhos, dependentes ou outros parentes, com o objetivo de fazê-la sofrer. O termo foi incorporado pela legislação brasileira neste ano, após aprovação pelo Congresso, e a previsão de pena é de reclusão de 20 a 40 anos. A Lei Maria da Penha já impede a aplicação de penas alternativas brandas e punições que possam ser resolvidas apenas com pagamentos ou doações. O projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Os deputados aprovaram a permissão para a prática privada do direito por advogados da União e o texto seguiu para análise do Senado. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o projeto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a integrantes de carreiras jurídicas federais exercerem a advocacia privada, fora de suas atribuições no serviço público. A proposta beneficia especificamente advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais e procuradores do Banco Central. As carreiras jurídicas da União exigem dos advogados dedicação exclusiva. O exercício da advocacia particular é proibido por lei. Mas, de acordo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, nos estados e nos municípios não existe essa vedação. Por isso, ela considera que o projeto aprovado faz justiça para as carreiras da advocacia federal.
Nós precisamos romper essa condição que estabelece a ausência de isonomia dos profissionais das carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União, que é bom lembrar que só em 2024 tiveram sucesso na sua atuação jurídica em quase 69% dos cargos e resgataram para a União quase 70 bilhões no mesmo ano de 2024. Portanto, nós não podemos perder esses profissionais. Esses profissionais não podem se sentir desestimulados de atuar para o benefício do próprio país.
Pelo texto aprovado, a advocacia fora do órgão federal de atuação não poderá ser exercida por advogados que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Além disso, os profissionais ficam impedidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Para garantir a transparência, a Advocacia Geral da União deverá publicar em sua página na internet a lista atualizada de todos os profissionais que optarem por exercer a advocacia privada. Os interessados também deverão fazer uma comunicação prévia ao órgão antes de iniciar a atividade. A proposta determina ainda que o exercício da advocacia privada estará sujeito às orientações da Corregedoria Geral e da Comissão de Ética da AGU, além de obedecer ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e à Lei de Conflitos de Interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca que foi o autor da proposta que deu origem à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que discutiu fraudes no INSS. Ele lembra que as investigações expuseram um esquema ilegal de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.
A consequência disso tudo é que o governo federal teve que bloquear todos os acessos a desconto, não havendo mais desconto, até que seja julgado e decidido como fazer esse trabalho, sem a necessidade de sindicatos e associações voltarem a pedir o desconto no Instituto Nacional de Seguridade Social.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, a suspensão de descontos não autorizados diretamente pelos segurados é uma vitória importante para proteger a renda de famílias mais vulneráveis. O deputado garante que o Congresso continuará fiscalizando o sistema previdenciário.
Trabalho.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a redução da jornada de trabalho é a conquista mais importante das últimas décadas para a classe trabalhadora. Ele argumenta que a modernização da indústria e o ganho de produtividade com novas tecnologias justificam o reequilíbrio da escala no país.
Hoje você fabrica a mesma coisa com uma quantidade de horas trabalhadas muito menor do que há 38 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada. E, portanto, os trabalhadores precisam participar da distribuição desta produtividade que as tecnologias conseguiram produzir. Portanto, é uma necessidade. De tempos em tempos, é preciso fazer esse equilíbrio para que os trabalhadores e a sociedade como um todo se beneficiem.
Daniel Almeida ressalta que garantir duas folgas semanais permite mais descanso, saúde e tempo livre para a qualificação profissional. O parlamentar também elogia a mobilização dos movimentos sociais e o apoio institucional do governo federal em favor da medida.
Cultura.
A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O hip-hop é um movimento cultural e estilo de vida urbano que surgiu nas comunidades afro-americanas e latinas do bairro do Bronx, em Nova York, no início dos anos 70. Segundo o autor da proposta, deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais do que apenas um gênero musical, o hip-hop é uma ferramenta de expressão política e social. No Brasil, o hip-hop começou na década de 80, principalmente em São Paulo, em locais de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. O movimento se expandiu para outras regiões do país, adquirindo características locais, inclusive no Nordeste, onde foi influenciado pelo repente ritmos caribenhos e jamaicanos. Ser reconhecido como manifestação da cultura nacional permite que o hip-hop seja contemplado nas políticas públicas, com possibilidade de ter acesso a leis de incentivo, linhas de crédito e fundos setoriais, sem contar a garantia de livre manifestação. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o movimento já é reconhecido oficialmente como manifestação cultural por estados e municípios. Para o autor do projeto, deputado pastor Henrique Vieira, o reconhecimento oficial vai fomentar a cultura e evitar a criminalização do movimento.
Reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização. Porque o hip-hop vai acontecer e acontece independente do Estado. Mas cabe ao Estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
O projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Beto Preto, do PSD do Paraná, comemora a criação do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. O deputado aponta que a medida atende a uma reivindicação de mais de 50 anos do município.
É uma luta de mais de 50 anos do município de Apucarana, que agora parece que realmente chegou no êxito. a Unespar é a única universidade que ainda não tinha o curso de medicina, e a partir de agora já são recursos liberados para a construção de um bloco de laboratórios, de salas de aula, e também praticamente liberado a contratação dos professores via concurso, além de estarmos muito próximos da marcação do concurso vestibular para a entrada no primeiro semestre de 2027.
Beto Preto ressalta que, a partir de agora, toda a rede estadual de ensino superior do Paraná passa a contar com o curso público de medicina. Ele celebra o fato de a nova graduação ampliar a formação de profissionais de saúde no Vale do Ivaí, região geográfica composta por 26 municípios.
Saúde.
Programa para recuperar crânio e face com tecnologia 3D no SUS avança na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Reabilitação Crânio-Facial com uso de tecnologia 3D no Sistema Único de Saúde. O colegiado seguiu o voto do relator, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. A reabilitação recupera aspectos anatômicos, funcionais e estéticos de pacientes com alterações provocadas por tumores, sequelas de tratamento, traumatismos e anomalias congênitas. Pela proposta, o programa vai oferecer suporte psicossocial aos pacientes e incentivar o desenvolvimento de materiais e de processos de modelagem em três dimensões. A iniciativa seria implementada por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, para pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. O autor do projeto é o deputado Zacarias Calil, de Goiás, que afirma que, por meio do uso de scanner 3D e de exames de imagem convencionais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, é possível criar um modelo da superfície do rosto e do crânio do paciente, por exemplo. Assim, é possível saber que estruturas anatômicas precisam de reparação com o design pessoal de próteses e simulação do resultado final antes do tratamento. O deputado, que também é cirurgião pediátrico, afirma que o modelo já é aplicado no Brasil.
Em Campinas, São Paulo, nós temos um centro de tecnologia e informação que pode trabalhar juntamente com isso. Aliás, eles já fazem esse procedimento pelo SUS, que é um avanço muito grande, né? Você pegar um determinado tipo de tumor, fraturas e outras patologias, malformações, você analisar através de uma tecnologia dessa, antes de você, por exemplo, submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então, um profissional, ele vai saber exatamente de que maneira ele vai atuar nesse sentido. Inclusive, mostrando para o paciente, esclarecendo, né, suas dúvidas, de que maneira ele vai ser operado.
O autor da proposta diz que a técnica também pode ser aplicada na odontologia, cirurgia plástica reconstrutiva, fonoaudiologia e reabilitação. Ele afirma que o impacto orçamentário não seria muito alto, porque a tecnologia, como já vem sendo utilizada, tende a diminuir o custo.
Se você tem um centro de tecnologia, informação, informática, que já faz pelo SUS, então a gente só vai praticamente complementar isso aí, né? Já existe, agora falta mais investimentos, né? E com isso aí a gente consegue, através dos recursos, emendas parlamentares, para ajudar esses centros de tratamento.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Em princípio, ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ciência e tecnologia.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, defende projeto que institui a Semana Nacional da Consciência Digital Infantil. A iniciativa, segundo o deputado, visa orientar famílias e educadores sobre os riscos da exposição